Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Livy Cat.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E com os comentários mais que úteis de Márcio Neves.
Olá.
E a voz doce e suave de Livy Cat.
Olá.
E esses são os filmes de 26 de setembro de 2019. Abominável, Ad Astra, Rumo às Estrelas, Ambiente Familiar, A Melhor Juventude, Caminhos Magnéticos, Carta para Além dos Muros, Filhas do Sol, Foro Íntimo, Abby, A Estrela do Brasil, Meu Amor por Grace, O Menino que Fazia Rir, Predadores Assassinos e Socket.
Peraí. Esse O Incerto Lugar do Desejo saiu também?
Saiu. A gente já falou dele. Esse O Incerto Lugar do Desejo é aquele documentário que é um documentário sobre uma personagem fictícia.
Tá, tudo bem. Só pra saber se tá. É porque o Luz pulou pra mim aqui, eu queria saber se eu perdi o que eu tava tirando.
Vamos lá. A gente começa com Abominável. Os diretores são Jill Coulton e Todd Wilderman. No elenco original de voz, nós temos a Chloe Bennett, a Sarah Paulson, Tenzin Norgay Trainor, Ed Izzard e James Hong. Esse filme aqui é uma animação norte-americana de 2019. Basicamente, a história é o seguinte: você tem a Yi, que é a Chloe Bennett, né? É uma adolescente. Ela mora em Xangai, né, com os pais, mas é aquela adolescente que tem o sonho de conhecer o mundo. E um belo dia ela descobre que tem um Yeti no telhado dela. E aí vai ajudar o Yeti a voltar pra casa. Ah, é uma animação bem feita e tem uma explicação, tá? Na verdade é um laboratório que capturou o Yeti, tá fazendo pesquisas com ele e ele acabou escapulindo do laboratório, né? Então, evidentemente, além da Yi e os amigos dela estarem levando o Yeti de volta pra casa, vai ter todo o pessoal do laboratório perseguindo ela, e a gente nunca viu um filme parecido antes.
Sabe o que é legal de terem escolhido a Chloe Banner pra dublar essa animação? É porque eu tenho quase certeza, assim, eu posso estar com 99.99999% de certeza de acertar, mas se eu for verificar, talvez eu esteja errado. Acompanha o raciocínio. Por que eu tenho tanta certeza assim? Por causa que o filme se passa em Xangai, então vai ter uma certa pegada lá com a China, né? Uhum, público chinês. Sim. E a Chloe Banner, ela tem um histórico de celebridade na China, por causa que ela é filha de chinês, né? Apesar de ela não... Quando ela tá nos Estados Unidos, agora, fazendo Agents of Shield e tudo mais, você não diz tanto. O olho não parece tão puxado, aquela coisa e tal. Mas quando ela se fazia de não dá pra dizer J-pop, por causa que é na China, né? Mas quando ela era cantora lá na China, é total uma chinesa. Assim, um pouquinho os traços diferenciados, né? Mas total uma chinesa. E ela fala chinês. Então já faz um 2 por 1 ali, um combinado, que ela já tem um histórico de fama lá, né? Uma atriz teve um certo renome na China, então ela pode dublar a versão original em inglês e dublar para a China, vai lá e repete o papel dela. Possivelmente ela deve estar dublando em chinês também.
Ó, só checando aqui, ó, o nome dela na China é Wang Ken.
Sim, ela tem um nome artístico lá,
então,
antes ela vir para os Estados Unidos.
Exato. E o nome dela original é Chloe Yang, Wang. E ela mudou para Chloe Bennett quando ela foi para os Estados Unidos. Ela, segundo a Wikipedia, quando ela tinha 15 anos, ela se mudou para a China. O pai dela sino-americano e a mãe dela é caucasiana.
Sim, então por isso que ela tem traços mais leves, né? Assim, não é tão...
Gente, pra mim ela não parece em nada chinesa.
Sim, mas pô, assim, é porque você não viu ela caracterizada como uma típica chinesa, com cabelo escorridão, né? E maquiagem pra reforçar, os olhos puxados e tudo mais, né? E cantando e dançando em grupinho boy e girl, por causa que era misto, né?
Era tipo coed.
É, algo assim. Acho que não era só garotas, não era um grupo só de garotas, não. Acho que era misto. Eu não lembro agora, eu vi um clipe assim uma vez. E caramba, a Chloe Bennett cantando em chinês e dançando que nem aqueles grupos de K-pop lá, J-pop.
Você pode falar C-pop.
É, isso. Eu tava tentando ver se era C-pop, porque eu não sei se tem um
C-pop.
Termo, é. Isso.
Mas então... é difícil, porque na China tudo é pop, né? Porque é a República Popular da China.
Mas é uma pegada interessante, uma escolha de elenco interessante. Então, se eu fosse pesquisar dubladores chineses e tal, provavelmente eu deve estar repetindo a dublagem lá. Algo como talvez algum Rodrigo Santoro faz, algo que uma Morena Bacarin poderia fazer, mas acho que ela nunca dublou animação para poder saber se ela já fez isso.
Você dá uma cavucada, a gente acaba achando. Eu achei uma foto da Chloe Bennett aqui que deve...
A Chloe Bennett, aliás, que teve uma vez numa coletiva que ela falou que Agents of S.H.I.E.L.D. deveria ter mais representação asiática. Agents of S.H.I.E.L.D. que tem no elenco a Ming-Na Wen.
E ela. E a tá. Chloe Bennett.
Assim, ela dizendo isso poderia querer dizer alguém além de mim.
É. Tem a Ming-Na Wen. Tem só a Chun-Li lá.
Que nem usa nomezinho Bennett, não.
Olha, se ela estivesse falando do Jornal Nacional, que eu já reclamei aqui, eu até daria razão pra ela.
Olha, tem asiático, tem negro, tem latina no caso, né? Tem todo o pacote no Exército. Precisa de mais?
Tem até alienígena.
Tem tudo lá, não tá faltando nada.
E com detalhe que a Ming-Na Wen nasceu em Macau.
Sim, interessante, será que... Não, mas não é tantas pessoas que sabem falar português hoje em dia lá, não. Só os muito velhos e, assim, muito por alto. O português meio que morreu lá.
É, tomara que não, né? Porque ninguém merece. E repararam que o mais interessante de Abominável que chama a atenção é o fato de que o pôster nos cinemas tem pelo e as crianças adoram?
Ah, ele é felpudo?
Ele é felpudinho.
Não passou pela minha timeline isso, não.
Não, quem curte eu não fui cinema recentemente pra saber.
Olha, eu fui em cinema recentemente e tinha três posters, que era Frozen 2, It 2 e tinha outro filme que era 2 também lá. além de Rambo 5. Tá faltando filme original aqui.
Abominável. É bem fofinho.
É, ele é bonitinho, a animação é bem feita. É da DreamWorks, né, então?
Ah, tá.
Mas é que tá sendo distribuído pela Universal, mas é da produção é DreamWorks. Bom, vamos pro próximo filme rapidamente.
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Ad Astra, Rumo às Estrelas. O diretor é o James Gray. No elenco nós temos Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Hutnega, Liv Tyler, Donald Sutherland. Esse filme aqui é um misto de ficção científica com drama. Eu espero que a Liv Tyler não fique se meio de botando a mão no monitor. Produção norte-americana.
Cara, na hora que eu vi o trailer, que eu vi ela, eu falei assim, oh, gente, por quê, né? De novo.
Segue, Edson.
Produção norte-americana de 2019. Gente, a verdade disso aqui é o seguinte. Vocês assistiram Apocalipse Now?
Talvez, há muito tempo atrás.
É um filme mas conhece meio a história. Que clássico, né? Eu dormi na metade. Sim. Só.
Não, tá valendo. Basicamente é o par de Charlie Sheen procurar o Marlon Brando, que tá gordo. Meu, esse filme aqui é como se fosse uma versão de Apocalipse Now, só que no espaço. Então é mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, a história é essa. O Brad Pitt, ele faz o Roy McBride, que é um... vamos dizer assim, né, ele trabalha pra NASA, né, se bem que acho que no filme já não é nem NASA mais, mas ele tem... eles fazem questão de dizer que ele tem um leve grau de autismo, porque vai ser a condição pra ele conseguir ficar isolado no espaço sem surtar. E na história é o seguinte, há cerca de 20 anos, o pai dele estava indo para Netuno e ele desapareceu. Era parte de estudos lá que está sendo feito e aí o pai dele desapareceu. E o que está acontecendo agora é que a tecnologia da Terra entrou em parafuso. Então tem avião caindo, um monte de coisa tá falhando. É como se fosse uma tempestade solar, sabe? Efeito de uma tempestade solar. Só que aí o Brad Pitt é chamado porque dizem que provavelmente a causa era justamente um elemento com o qual o pai dele estava fazendo pesquisas. Então é provável que, primeiro, o pai dele esteja vivo em algum lugar, espaço, né, no sistema solar, longínquo. E segundo, é provável que o pai dele tenha se tornado uma ameaça para a Terra.
Eita.
Então ele tem que ir para lá, né, encontrar o pai dele e deter a ameaça. Se o pai dele for a ameaça, deter o próprio pai. Mas se o pai dele não for a ameaça, é encontrar o pai e deter a ameaça. Basicamente é isso. É
interessante. E não dá para considerar como o filme do ano da semana, porque geralmente... O pessoal tá falando tanto desse filme há algum tempo, mas eu não sei, eu não vi trailer, não sei exatamente se dá para considerar.
Então, ele não é... Ele é um bom filme, tá? Mas ele não chega a ser... Ele não entraria na categoria...
Não é um filme que promete arrastar multidões, né?
Não é. Ele tem algumas... ser ruim. É aquele roteiro que é mais difícil. Imagina um filme, um Gravidade da Vida.
O
filme é bom. O filme é bom.
Mas pra chamar de filme do ano, da semana, que a gente, do jeito que a gente categoriza alguns aqui, acho que não vai tanto.
É difícil. É um filme pra ser... É aquele tipo de filme assim, ele tá no espaço. Beleza, dá aquela cochilada, acorda, ele ainda tá no espaço. Sabe? Então, o filme ele vai ter, né? Cenas de ação e tudo mais, vai ter umas partes, umas complicações pra ele. Pra quem viu o trailer também, tem algumas ceninhas disso no trailer. Que ele sofre uma leve queda, que dá a entender que a Estação Espacial Internacional, sabe, ele cai lá de cima, não se preocupando que ele sobrevive. Isso não devia estar no trailer, na minha opinião. que dá a impressão que é um caso anterior que aconteceu com ele e tal. E assim, tecnicamente o filme é razoável, tem algumas falhazinhas. É aquela coisa, sabe? Tipo, você vai fazer uma cena de perseguição num planeta alienígena do sistema solar. É difícil você tentar compensar a gravidade, sabe? Tentar mostrar uma diferença de gravidade em outros planetas é zicado. Mas como filme ainda é razoável, né? Com um público seleto, talvez, mas razoável. Próximo filme?
Bora. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Ambiente familiar. Direção é do Torquato Joel. No elenco nós temos Alex Oliveira, Fagner Costa, Diógenes Duque, Marcélia Cartaço, Zezita Matos, Beto Quirino. Repararam que são todos nomes desconhecidos, né? Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2018. Aí é o seguinte, você tem três amigos, o Alex, o Fagner e o Diógenes, que são interpretados respectivamente pelo Alex, pelo Fagner e pelo Diógenes. E assim, eles são amigos, né, desde muito tempo, e eles não têm nenhum laço sanguíneo, um laço de família, mas eles são amigos, né? E aí os três, eles vão se mudar e vão morar juntos, né? Então é aquela coisa, sempre fomos amigos, um dá apoio pro outro, né? E aí os três estão se mudando. Só que é o seguinte, no ato dessa mudança, eles vão contando sobre a vida deles. E a partir daí, você começa a conhecer, porque aí vão virar flashback, e você vai conhecer a infância e a juventude de cada um deles. Infância e adolescência de cada um deles. O detalhe é que, tirando os três personagens que têm o nome dos atores, nenhum dos outros personagens tem nome. É tipo a mãe do Alex, o pai do Fagner, o irmão do Diógenes. Eles cada um personagens que o nome que eles têm é a ligação com cada um dos personagens principais. Esse filme aqui ele foi gravado em João Pessoa e arredores. E foi feito através de um... como é que eu vou dizer? É um coletivo de cinema independente. E aí ele está sendo distribuído, né, para o resto do Brasil através do Cinemark. É, na verdade, quem está distribuindo é a Elo Company, né? Mas está distribuindo através do Cinemark. Alguma pergunta? Não é tão ruim assim. Quer ver um filme?
Diga. O que tem de atraente nesse filme?
Nada. É que assim, existem filmes que o pessoal produz para um grande público. E existem filmes que o pessoal produz que é só para, vamos dizer assim, você ter um projeto terminado. Esse aqui é um deles.
Ah, tá bom.
Então, ele é basicamente é um filme para festivais. Então, por exemplo, o diretor, ele leva esse filme para dizer assim, ó, essa bodega não vai sair no cinema comercial, não vai pro circuito comercial. Mas eu tô levando isso aqui pros festivais pro pessoal, para meio que mostrar assim, olha como eu sei dominar a câmera, olha como controla a cena, olha como esse ator aqui, que é completamente desconhecido, é um ator bom, entendeu? Basicamente é um portfólio.
Ah, às vezes então, faz mais sentido, assim.
É. Então, às vezes funciona, né? Tipo, do diretor acabar sendo chamado para algum outro trabalho e tal. Ah, o próprio diretor de It foi mais ou menos isso. Ele fez um curta-metragem, que foi o Mama. Aí o Guilherme Del Toro viu, chamou ele e falou, olha, eu vou... Ele falou assim, não vou patrocinar teu filme, mas eu vou conversar com os caras e te dar o caminho das pedras. Aí acabou saindo o longa-metragem Mama. Logo depois, não tão logo depois, mas depois disso, o diretor foi chamado para dirigir It, parte 1 e parte 2. Sendo que os dois tiveram excelentes bilheterias, principalmente por serem filmes de terror. Então, aí esse filme aqui é filme para festivais. Aí chegou o Cinemark e falou assim, olha, nós temos interesse em distribuir o filme. Aí o cara fala, beleza, melhor ainda. Bom, vamos ao próximo filme, esse sim, para dar preguiça.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
A Melhor Juventude, direção de Marco Túlio Giordana. No elenco nós temos Alessio Boni, Luigi Locascio, Adriana Asti, Sônia Bergamasco. Esse filme aqui é um drama italiano de 2003.
Nossa, puta que pariu. Você tá zoando.
O que ele zoando? Tá fazendo aí?
Não sei.
Ai, esse aí não, tá...
É circuito alternativo, só que tem outro detalhe.
Nossa senhora, isso aqui é atraso, hein?
Meu, esse filme, ele tem 6 horas e 12 minutos.
Puta que pariu. Uma sessão só no cinema, por dia.
Ele é tipo uma minissérie da Globo... reunindo todos os capítulos e sem corte.
Eu me pergunto que cinema vai ter coragem de passar esse filme, por causa que, poxa, são três sessões que ele vai perder ali. Quer dizer, duas, né? Uma pro filme, mas outras duas que viriam depois.
Ah, bota no cinema que tá passando o Nada a Perder 2 lá. Ninguém vai perceber.
Mesmo, né?
Ninguém vai perceber. Então, esse filme, quando ele veio pro um festival do Rio, ele foi exibido em duas partes.
Por que será, né?
E ninguém aguenta.
Tinha gente na segunda parte?
Ah, não sei. Isso ninguém revela.
Aí, cadê o Tarantino com aquela balela lá que o Bill era era um filme que ele teve que dividir em dois? Cadê com aquele papinho furado dele? Ai, era um filme, eu tive que dividir em dois.
Bom, deixa eu te explicar o que é o filme. O filme, ele é basicamente a história de dois irmãos. Só que a história de dois irmãos, ela vai cobrindo várias décadas, né? Começa nos anos 60, passa pelos anos 80, então tipo assim, 60, 70, 80 e por aí afora. Então é mais ou menos o seguinte, é aquela história de criação de personagem, estilo como foi o Moonlight, sabe? Que tipo, eram três fases da vida do protagonista. Então, aqui ele faz mais ou menos isso. São várias fases na vida desses dois, e aí os amores deles, os dramas familiares e tudo mais. Só que é o seguinte, em vez do diretor focar em coisas importantes que aconteceram em determinados períodos, o que ele faz? Ele pega um período da vida dos caras, período X. Aí no meio desse período, teve uma revolta de estudantes, mas isso não é o foco, entendeu? O foco é a vida comum deles, é a vida normal deles. Se houve algum fato que foi mais relevante, ok, mas dentro desses saltos no tempo, vai ter situações com coisas que você pode chamar de relevante e outras que não, sabe? Que é tipo só eles passeando na beira do lago. Então, aí vem aquela coisa de, o trabalho do diretor, o diretor trabalhou muito bem, porque a questão das roupas tá bem pra caramba, construção de época, figurinos, até o vocabulário do pessoal tá ótimo. Qual que é o problema? O problema é que a história começa quando os dois estariam no final da adolescência ali, 18, 19 anos. Só que os atores na época, eles tinham respectivamente 37 e 36 anos.
Ah, é o clássico filme de terror de adolescente interpretada por mulher de 30 anos.
Por aí. Aí você tem assim, se passaram 30 anos dentro da história, beleza. Como é que você envelheceu os personagens? No caso, os dois caras. Você foi pintando o cabelo deles de branco aos poucos. Beleza, como é que você envelheceu as mulheres? Você não envelheceu, elas continuam com a mesma cara. Então, sabe, tipo assim, é um filme que em algumas partes, tendo o filme, em algumas questões tiveram todo um cuidado e em outras, a pessoa passou por cima e tava nem aí, entendeu? É um filme bem estranho. Então, assim, é mais esse aqui também, é um tipo de filme pra se ver o trabalho que o diretor teve na escolha, enquadramento e tudo mais. E, aliás, tem uma falha, não é bem falha, mas tem alguns tipos de cena. Vamos dar um exemplo. Digamos que ele estava filmando o que seria anos 70. Mas digamos que não tinha nada muito representativo dos anos 70 que ele tenha conseguido colocar em cena. O que, que ele faz nessa cena específica? Todo mundo aparece em close, sabe? A câmera fechada no rosto. Por quê? Para não mostrar que em volta ele não conseguiu o cenário que ele pretendia.
É por isso que demorou tanto tempo, né? Pra sair.
Então eu dei uma procurada, eu não encontrei o porquê de estar sendo distribuído agora. Aliás, quando eu fui procurar trechos do filme e tudo mais, eu encontrei coisas publicadas em 2015 falando dele. Incluindo o trailer. Mas, enfim, próximo filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Caminhos Magnéticos. Esse Magnéticos é com um Y no lugar do I e um K no lugar do C, tá? O diretor é o Edgar Pera. No elenco nós temos Dominique Pignon, a Alba Batista, Albano Jerônimo, o Ney Matogrosso. Esse filme é um drama experimental com produção Brasil e Portugal de 2018. E ele é simplesmente o filme Maresia da Semana.
Fazia tempo que não tinha uma boa maresia por aqui. Maresia, sente a maresia, maresia,
maresia, sente a maresia. Ai, só de o pôster aqui eu já tenho uma ideia. Eu tive uma ideia.
Cara, teve um crítico que falou assim, ó, pra você entender o filme, você tem que delirar junto com os personagens. Começa por aí. Vamos lá, qual que é a história do filme? A história do filme é, você tem o Raymond, o nome dele é Raymond mesmo, que é o Dominique Pignon. O cara é um francês, tá lá na casa dos seus 60 anos, ele tá morando em Portugal. E aí a filha dele, que tem 21 anos, ela tá pra se casar com um cara que é rico. O cara é rico, um português rico. E ele está permitindo o casamento da filha, está até incentivando o casamento, porque o cara é rico. Sabe, tipo assim, vai pingar um pouco do dinheiro dele na nossa família. Só que, né, exatamente na véspera da filha estar se casando, né, a noite do casamento, na verdade, ele meio que surta, sabe? Ele começa a pensar no que foi que ele, né, que ele não devia ter permitido e tudo mais. Aí ele se embriaga e aí ele vai pra rua. Só que nesse ir pra rua, ele vai encontrar vários personagens estranhos, inclusive o Ney Matogrosso, que faz o líder de um grupo revolucionário religioso.
É tão assim.
Agora explicar os cenários. Os cenários são isso mesmo, cenários. E você, vê que são, e você percebe que são cenários. Né? Você percebe que tudo é um estúdio. Então, tipo assim, ele tá andando. É quase isso. E em todas as situações, durante o filme inteiro, você vê nas paredes imagens sendo projetadas. Algumas coisas que tem a ver com a cena, outras coisas são completamente aleatórias. A rua por onde ele anda é uma projeção também. A iluminação do filme, o tempo todo, fica piscando uma luz púrpura na sua cara. Isso, quando não é o protagonista andando aleatoriamente, completamente bêbado, ele andando pela rua, e por cima dele fica a projeção da cara dele, da própria cara dele, com uma iluminação totalmente estranha e ele olhando para todos os lados. Não tem uma explicação para isso. Todo mundo no filme é caricato e nenhum diálogo faz sentido.
Isso é experimentação demais até pra mim, e olha que eu estudei comunicação.
Cara, esse filme dá uma preguiça só de ouvir.
Tipo, como vamos superar hoje o filme italiano de 2003? Ah, vamos com um filme que tem o Ney Matogrosso por algum motivo. A única coisa que eu achei legal aí foi colocar o K no lugar do C. Isso é legal.
Super, né?
Coisa legal.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos para o próximo filme, que é Carta para Além dos Muros. O diretor é o André Canto. No elenco nós temos Drauzio Varella, Marina Persson, José Serra, Lucinha Araújo, entre outros. E esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2019. E basicamente esse filme traz, através de imagens, né, de reportagens, também não só fotos, mas gravações de arquivos e entrevistas com as pessoas, principalmente essas que eu citei agora, né? Vai falando sobre a trajetória do vírus HIV e a AIDS desde o começo dos anos 80, né? E toda a questão de... Como é que eu vou dizer? Hoje, existem, vamos dizer, toda uma desinformação com relação à doença, por incrível que pareça, sabe? As pessoas ainda... A maioria das pessoas trata a AIDS como, né, ou a pessoa que é portadora do HIV, como era tratado nos anos 80. Tem umas coisas bacanas, né, principalmente a mãe do Cazuza, né, falando sobre a questão da doença do filho, cita aquela famigerada entrevista na Veja, né, que ela fala que ele estava todo empolgado porque a Veja tinha entrevistado ele, e aí quando sai a revista, né, quando a revista vai para a banca, ela pega e vê lá a capa, né, e o teor da capa, que era totalmente sensacionalista. E, bom, além das, né, dos entrevistados, tem também o que até ajudou no roteiro, o Gabriel Estrela, que ele tem um canal no YouTube, que é o Projeto Boa Sorte. Ele mesmo é portador do HIV, né, e no canal dele ele faz vídeos justamente para tentar esclarecer a população com relação ao vírus e à doença.
E o que o José Serra come no documentário?
Não, ele não come, ele fala justamente que tem que tomar cuidado na hora de comer.
Não, eu pergunto porque tem o meme, né, do José Serra comedor.
Sim.
Então é sempre interessante saber aí. É preciso saber.
Viver?
Aliás, uma curiosidade, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás que eu comentei que quando a AIDS começou, que não tinha nome ainda, ela era chamada de peste gay. Uhum. Então, nesse documentário eles mostram reportagens que, inclusive tem no trailer, mostrando manchete de jornal, chamando de peste gay.
A série Pose, do Ryan Murphy, fala sobre isso.
Sim. Eu lembro de uma reportagem que eu vi com o Hugo lá, e aí tinha aquela coisa, né, inclusive tem no trailer também uma parte da reportagem que os repórteres vão falar, né, com pessoas que são portadoras da doença, que estão hospitalizadas, e aí tem que descobrir dos pés à cabeça, né? E no Goulart de Andrade acontece isso, tem que descobrir dos pés à cabeça. E aí, né, eu lembro na época dele explicando isso, lá nos anos 80, explicando, gente, eu tenho que estar coberto, mas não é porque é um risco para mim, é um risco para o doente. Qualquer doença que eu tenha, por mínimo que seja, até uma gripe que eu tiver fraquinha, pode afetar a pessoa que é portadora do vírus.
Por causa que naquela época não tinha os antivirais e os medicamentos avançados que temos hoje, né? Então,
sim, exatamente.
A pessoa ficava muito debilitada rápido, né? Não tinha o que fazer, né? Era uma sentença de morte. E a doença acaba com o sistema imunológico, então qualquer coisinha te mata, não é é a Alice que tá te matando. É as outras doenças que ela abre porta é que te matam.
É que chamavam de infecções oportunistas.
Exato, um simples resfriado lá que não conseguia se tratar, já era.
É, no caso do Lauro Corona, foi isso que aconteceu. O Fred Mercury acho que ficou com complicações pulmonares, problemas respiratórios também. Causou a morte dele. Mas então, de qualquer maneira, né, é um filme bem feito, tá bem bacana, é bem conduzido também, e bem esclarecedor, né, e em épocas que campanhas de vacinação estão sendo reduzidas, né, e campanhas de conscientização estão sendo simplesmente eliminadas porque custam dinheiro, né, é um filme interessante.
Em épocas onde tem gente defendendo o... que pessoas não precisam mais exigir camisinha do parceiro, porque tem tipos de vírus, porque tem tipos de HIV que não são...
Ai, caralho, isso, puta
como
merda.
Como é que fala? Que não são...
transmissíveis?
Não, não transmissíveis. É como se ele fosse muito baixo para ser detectado, e por isso ele não seria transmissível.
É, cara. Aí o cara ainda vem a desculpa que institutos de pesquisa ou de saúde, sabe o quê, nos Estados Unidos, dizem que não, não tem problema, não, pode ir na fé. Não, cara, não.
Meu, uma coisa que as pessoas não entendem que até hoje, a maioria dos estudos, e detalhe, e a detecção da doença. A detecção da doença ela é feita a partir dos anticorpos e não do próprio vírus. Isso quer dizer quando fala assim, porque a carga viral é baixa. Não, velho, só quer dizer que você tem poucos anticorpos.
Ah, é exatamente isso, é questão de carga viral. Tá o maior bafafá na internet essa semana aí por conta disso, porque... parece que apareceu um cara defendendo que se o cara tem essa carga viral baixa aí, ele não precisa informar o parceiro dele de que ele é HIV positivo, porque não corre risco dele transmitir a doença.
É aquela coisa, não importa qual seja a doença, sempre vai ter um cara que fala que é imune.
Não, pior não é ele dizer que é imune, pior é ele dizer que ele não vai transmitir pros outros. Isso é que é pior.
Tipo assim, ó, eu peguei, mas não se preocupa, eu não passo pros outros. Ah.
Bom, não é o tema aqui, né? Isso aí tá mais
chocado. Apaga isso. Vamos.
Não, deixa aí. Deixa aí, mas já vamos pro próximo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, o próximo filme é Filhas do Sol. A diretora é a Eva Russon. No elenco nós temos a Gosfte Farahani, fez Patterson, do Jim Jarmusch. Temos a Emanuele Berko, a Zubeyde Bulut. Esse filme aqui é um drama, ele é de 2018 e ele é livre.
Le film français obligatoire de la semaine.
Embora ele não se passe na França, e sim no Iraque. Mas a história é o seguinte, você tem a Bahar, né, que é a Gosfte Farahani, e ela comanda um batalhão de mulheres curdas, eu disse curdas, que atuam na guerra civil do país, né, no caso, o Iraque. Né? E, basicamente, vamos dizer assim, a história do filme é uma jornalista que está acompanhando essas mulheres soldados. Simplesmente isso. Então, assim, qual que é a história do filme? O filme não vai falar assim, qual é o começo do conflito, os porquês do conflito. Ou também não vai mostrar o final do conflito, sabe? Porque não terminou. Mas o mote do filme é mostrar que cada uma daquelas mulheres, antes de ser um soldado ou uma soldada, elas são mães, sabe? Elas têm família e elas estão lutando por essa família, sabe? Então é meio assim, enquanto que filmes de guerra, onde os homens são protagonistas, normalmente, né, os homens são seres sem almas que portam armas, né? Nesse caso aqui, as mulheres são focadas como, né, pessoas, né, simplesmente pessoas, mas que precisam pegar em armas. Basicamente é isso. Mas ele tá bem feito, tá? As cenas de batalhas estão bem feitas, né? Cenas de tiroteio e tal. As cenas mais tranquilas, que são as mulheres, né, contando pra repórter, pra jornalista, sobre a vida pregressa delas e os porquês, né, da luta de cada uma, é interessante pra caramba. Então, algumas estão lutando porque o marido foi levado como prisioneiro, sabe? Outra porque perdeu o filho, não tem mais nada na. Né? Mas assim, ó, não tem mais nada por que viver, então, né, eu vou lutar pra que outros não passem por isso. Então, é um filme bacaninha, um filme apetecível, apesar do tema. Vamos para o próximo filme?
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Foro Íntimo. O diretor é o Ricardo Mehedfi. Acho que é essa a pronúncia. No elenco nós temos Jefferson da Fonseca Coutinho, Bia França, Léo Quintão, Gustavo Werneck, Alexandre Cioletti. Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2017 e já aviso, é em preto e branco. A história é mais ou menos o seguinte: você tem um juiz e esse juiz, devido a várias ameaças, ele está trancado dentro do gabinete do fórum onde ele trabalha. E ele passa lá dia e noite. E o filme acompanha 24 horas da vida dele. O filme é isso.
No troninho também?
Também. Inclusive, um dos posters do filme é ele no banheiro olhando pela janela.
A Ancine deu dinheiro pra isso?
Deve ter dado. Eu nem pergunto mais. Deve ter dado. Então, apesar, né, do tema ter algo a ver com coisas que a gente está vendo hoje, porque tem algumas situações, porque assim, como eu falei, são 24 horas na vida dele, só que dentro dessas 24 horas é meio Cloverfield, sabe? Que você tem aquela coisa do monstro e de repente dá um piripaque na fita e você mostra que tem uma gravação que simplesmente mostrou o momento que o monstro chega na Terra, né? Então, nesse filme que acontece isso, você está acompanhando ele, mas aí ele, né, ele já tá meio surtado, porque faz vários dias que ele tá ali e tem a preocupação com a família, que a família dele tá afastada. E dentro desses momentos de surto, vai tendo os flashbacks e mostrando algumas coisas, inclusive que ele não é o melhor dos juízes, sabe? Não é o mais imparcial dos juízes. E aquela coisa, como eu falei, o filme é de 2017 e lógico, né, apareceu distribuição agora justamente porque, né, dentro do que a gente está vendo nas notícias envolvendo juízes e promotores, né? Segundo, a ideia começou quando ele leu uma notícia em 2012 de um juiz do Mato Grosso do Sul que fazia 6 meses que estava vivendo dentro do fórum por causa das ameaças, né? Então, pelo menos lá dentro ele estava seguro. E a família dele estava morando na Argentina. Aí depois ele viu outro juiz, né? Ele foi dar uma pesquisada e descobriu que tinha outro juiz passando por isso, né? No caso, esse é o primeiro do Mato Grosso do Sul, o outro em Manaus. E aí o que ele fez foi, ele foi, entrevistou um juiz já aposentado, né, para saber como é que era o trabalho dele e tudo mais. A partir daí ele montou mais ou menos o roteiro do filme, né? Porque o juiz aqui do filme, ele tá julgando um caso de envolvendo tráfico de drogas, né? Então ele tá sendo ameaçado por traficantes. E daí, depois disso, nasceu a história de fazer o filme. E aí ele foi para Belo Horizonte procurar locação e acabou conseguindo autorização para filmar no Fórum de Belo Horizonte, Fórum Lafayette, durante um recesso do judiciário. Então o filme foi filmado em 3 semanas.
Não deve ter sido isso. Muito difícil, não, de filmar, né? Não. Uma locação só.
É uma locação só, se bobear 3 semanas é brincadeira, né? Oficialmente, porque o pessoal demora um pouquinho mais pra chegar, pra voltar pra cá, pro trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar de outro filme que só tem uma locação só.
Eita! Eu tenho anotação aí pra passar depois no outro, eu tô ansioso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Vamos lá, o próximo filme é Hebe, a estreia do Brasil, direção do Maurício Farias. No elenco nós temos André Beltrão, Marco Rica, Danton Mello, Daniel Boaventura, fazendo o Silvio Santos, Estela Miranda, Felipe Rocha, Otávio Augusto, Gabriel Braga Nunes. Esse filme aqui é um misto de biografia com drama, produção brasileira de 2018. E basicamente é a história da Hebe Camargo. Na verdade, não é a história da Hebe Camargo, tá? O filme já não vai mostrar a infância e a juventude dela, porque vai muito longe. Mas já mostra ela como uma apresentadora consagrada.
Eu posso comentar que foi só eu que escutei o Edson falar Gabriel Braga Nunes.
Eu falei braga, mas pode ter saído um brega aí. De repente eu posso ter engasgado.
Não, que estivesse errado também, viu?
Mas se saiu, não foi intencional.
Mas foi certeiro. esse filme se passa em 85, né? Ele foca na época.
Anos 80. É a Hebe entre a Bandeirantes e o SBT.
É a Hebe com os anos 80 aos seus 60 anos, por aí.
Isso, nessa fase. Aliás, o detalhe é que é um filme que sim, ele fala Bandeirantes, SBT, tem lá os logos e tudo mais, e ele é produzido pela Globo Filmes.
Nossa.
E tem um momento em que ela fala que nunca iria para a Globo.
Por quê?
Não, era uma resolução dela, mas eu digo, tem um trailer até que coloca o trecho em que ela diz isso. E a Globo deixou isso no roteiro.
Não, mas eu queria saber, assim, qual o motivo dela pra não querer ir pra Globo?
Talvez ela sentisse que não ia ter a liberdade que ela queria.
Aliás, o detalhe que o ponto, né, principal do filme é mostrar justamente isso, que ela apresentava o programa do jeito que ela queria. Independente de produção, independente do diretor. Sabe, meio assim, ela queria o programa do jeito dela. Que, veja bem, é uma coisa que o Faustão nunca conseguiu e nesses, o quê, 30 anos de Globo já?
Ah, o programa não é do jeito que ele quer?
Faustão?
É?
Não. No caso da Hebe, ela teve essa liberdade, né? Apesar que não era bem uma liberdade, o filme retrata isso, né? Que, meio assim, por exemplo, ela, e tem isso num dos trailers, foi ela que chamou a Roberta Close de a mulher mais bonita do Brasil.
Então, é foda que a Hebe, ela, muitas coisas ela foi transgressora, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela dava umas patinadas foda. Tipo quando ela chamou o Roger Abdelmassi pra defender ele diante das primeiras acusações que ele sofreu.
Sim, também tem a questão dela ter apoiado, dar todo apoio ao Maluf e ao Pita na época da eleição deles. Com um detalhe, aliás, não só isso. O filme, esse filme aqui, ele é super chapa branca. Então essas partes mais polêmicas, elas ficam de fora. Não tem nada disso. Meu, é tão chapa branca que um dos produtores dela, que morreu devido à AIDS, no filme nem é citado. Só na hora que ele tá morrendo.
O foda, às vezes, de biografia, ainda mais no Brasil, tem que ter mais coragem, de certa forma.
Eu acho que, nesse caso, eles só queriam retratar a Hebe como uma mulher forte, revolucionária, no meio de um monte de homens, naquela fase de final de ditadura.
Sim.
Só isso.
E aí tem um outro ponto, eu não vejo totalmente a Hebe ali. Eu vejo muito da André Beltrão. Talvez porque não tenha tido aquele lance de falar, caralho, ficou igual. A Mel Lisboa, quando ela tá como Rita Lee, ela é a Rita Lee. A Andréia Horta como Elis Regina, tem alguns pontos do filme que é foda. É foda ali.
É idêntico.
Eu não quero cantar! Tirando isso, que visualmente Andréia Horta é deslumbrante como Elis. André Beltrão, eu não vejo a Hebe de falar, caralho, é a Hebe.
Mas eu vou dizer que você vendo trechos do filme, você ainda tem um estranhamento, mas dentro do você assistindo o filme mesmo, chega uma hora que você fala, é a Hebe, vambora.
Imersão.
Ali tem uma imersão. Aliás, de todo mundo, o único que ficou meio estranho foi justamente o Daniel Boaventura fazendo o Silvio Santos. Porque quem que aparece? O Felipe Rocha faz o Roberto Carlos, tá aceitável. Estela Miranda como Dercy Gonçalves tá aceitável. O Otávio Augusto fazendo Chacrinha tá aceitável. O Daniel Boaventura parece um humorista imitando o Silvio Santos.
Então, que também entra o ponto que a gente viu e a gente tem registro histórico do Silvio Santos mais jovem.
Sim.
Né? A gente tem isso. Sem contar que o Silvio Santos tem um visual muito característico, incluindo o bocão, né?
Sim.
Então, sei lá, o Boaventura tem um bom porte, talvez, ok, mas precisa ser talvez mais do que isso. O que me faz pensar como vai ficar a biografia do Silvio Santos, né?
Vai lançar em vida?
Tá em pé, produção.
Estão esperando o Thiago Abravanel emagrecer.
Olha.
Olha. Espera sentado.
Ó, voltando para casa, por assim dizer, ele já está, né? Mas esperar, né, emagrecer realmente vai demorar. Não sei se acontecerá.
Enfim, próximo filme?
Vamos falar de Grace.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Meu Amor por Grace, direção do David Cunningham. No elenco nós temos o Jim Caviezel, o Matt Dillon, Ryan Potter. Alguém sabe quem é esse cara?
Não.
Ele é um Mutano da série Titans.
Ai, que merda, hein? Tadinho dele.
Além deles, nós temos Olivia Ritchie, Nick Borraine, Stélio Savanti. Esse filme aqui é um romance. Eu ia dizer que é um romance água com açúcar, mas é um romance café com açúcar. Produção americana de 2018. Eu digo que ele é um café com açúcar porque a história se passa nos anos de 1920, numa fazenda, basicamente, né, o cenário quase todo vai ser numa fazenda, de plantações de café no Havaí.
Café é bom.
E aí tem a velha situação do rapazinho, que é um enjeitado, que no caso é o Joe, que é o Ryan Potter. E aí ele ainda criança, ele foi adotado pelo Matt Dillon, que é simplesmente o doutor. Ah. E aí ele começa, ele cresce e tal, né? E quando já tá, né, já adolescente, ele conhece a Grace, justamente quando tá entregando medicamentos pra família, né? E aí a Grace é a Olivia Rich, evidentemente, filha do fazendeiro, né? E, meu, é aquela coisa, se no continente você tinha toda aquela coisa de segregação dos negros, né? Aqui no Havaí você tem um problema porque o menino é descendente de japoneses, né? Ele é semi-asiático.
Ah, problemão, hein?
Que é estranho que quando eu vi o pôster a primeira vez, né, tava assim, numa época de racismo e não sei o quê, um amor impossível, falei, mas os dois são brancos, qual o problema? porque ele é japonês. E, então, assim, a princípio, o filme seria aquela coisa de, o menino tenta conquistar, uma coisa meio Romeo e Julieta, né, o menino tenta conquistar, aliás, ele não precisa tentar conquistar, né, porque ela também gosta dele, mas tem aquela coisa, eles vão viver um amor proibido e tal, não sei o quê. Só que aí entra em cena o Jim Caviezel. Quem é o Jim Caviezel? Jim Caviezel é um outro médico, né, porque quando os pais da menina veem que o ajudante do médico tá de olho na filha deles, eles já vão dando um jeito pra, né, pra eles não chegarem, ficarem circulando pela fazenda. E aí o Jim Caviezel, ele faz um médico, né, o novo médico, só que ele tem um, né, ele tem, né, você percebe que ele tem uns problemas que é, tipo, ele não é um médico tão bom, em primeiro lugar, sabe, ele tem muito de farsante nele, e o que que ele começa a fazer? Ele começa meio que capinar naquela horta porque ele também tá afim da menina. Só que ele já tá afim da menina por conta do dinheiro, entendeu? Então, meu, é muito aqueles filmes do cinema mudo, sabe? Que você tinha um vilão que ia tirar a casa da família se não pagassem a hipoteca, ou isso, ou ele se casar com a filha, sabe, do casal. É uma coisa mais ou menos isso, assim. É aquele vilão caricatural.
É aquele romance direto das revistas Harlequin de banca de jornal.
É isso aí.
Pô, eu tava vendo aqui, eu não sabia. Caramba, o Mutano, o Ryan Potter aí, ele dublou o Hero no Operação Big Hero. Ele é o protagonista.
Sim.
Lá. Não sabia, não.
Sim,
não,
é
ele. Não, é por causa que eu acho que eu nunca vi o original e eu nunca liguei pra elenco original, então. Não tinha conectado o nome à pessoa.
É animação. Não, e mesmo assim, né? De Big Hero pra.
Eu nunca enxerguei os traços asiáticos dele no Mutano. Agora que eu tô vendo ele assim, meio de. Com um cabelo diferente, mais pro lado, assim e tal. Parece mesmo um japonês mestiço.
Fala assim, agora que o cabelo dele não tá verde. Ou falar nisso, o cabelo dele na nova temporada tá verde piscina, velho.
Não vi, eu tô querendo ter fechar a primeira ainda, eu não quero pular direto pra segunda não.
Não, ok, beleza. Bom, então assim, né, é filminho, né, é café com açúcar, estilo novela das seis.
Agora, assim, eu tô achando, de repente, meu conhecimento histórico tá um pouco furado demais, porque Anos 20, preconceito com... Se fosse depois, logo depois da Segunda Guerra, atenderia completamente isso. Mas nos anos 20, acho que antes da guerra, antes do Japão se ter a encrenca lá com os Estados Unidos, querer tomar Havaí, aquelas coisas e tal, o Havaí era um ponte dos japoneses lá. Agora tô na dúvida se isso é hoje ou se isso foi antes da guerra. Não sei mais.
O Japão já dominou o Havaí por um tempo. O Havaí já foi território japonês.
E agora só tem funkeiro.
O meu conhecimento histórico desse lance aí do Havaí não é grande o suficiente. Eu sei que em algum momento, não sei se hoje ou no passado, foi um grande ponte pro japonês, mas... Não sei.
Eu não sei também como é que funciona, exatamente como vai funcionar. Porque pra mim também, até a questão de miscigenação ali, pra mim parecia ser tranquilo, sempre pareceu ser tranquila. Mas eu acho que justamente por ser uma família branca, dona de fazenda, que não deve ser exatamente... Não fica ali no point, né? Fica mais isolado, né? Sei lá, meio pedacinho de chão, né?
Pode ser.
Mas assim, os digamos, os brancos sempre discriminaram os ilhéus no Havaí, né? Talvez essa discriminação também se estenda a qualquer estrangeiro diferente, né?
Nada impede, né? É aquela coisa, branco quando quer ser chato, é chato com qualquer coisa, velho. Até com o cabelo com permanente eles implicam.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, do qual eu não posso falar muito, que é O Menino que Fazia Rir. Direção de Caroline Link. No elenco nós temos Julius Weckhoff, Louise Hever, Joaquim Kroll, Ursula Werner. Esse filme aqui é uma biografia com toques de comédia, mas também é um drama. Produção alemã de 2018. Então, o filme ele traz a história do Hans-Peter Wilhelm. Aliás, é Hans-Peter Wilhelm Kirkling, que é considerado um dos melhores comediantes humoristas da Alemanha. E ele também é apresentador. Só que eu nunca ouvi falar desse cara, só isso. Mas é basicamente...
Mas aquela coisa, né? É local, né? Você acha que mundo afora o pessoal sabe que são os grandes figurantes aqui do Brasil? Não sabe, né? É a mesma coisa, percebe?
Graças a Deus! Você tem orgulho de falar lá fora de Rafinha Bastos e Danilo Gentili?
Ah, eu falo de figuras tipo Dr. Renato, né?
Ah, então, esses aí tudo bem. Mas fala assim, o que tem de comédia hoje em dia no Brasil? Aí você fala assim, nada, morreram.
Eu ia falar que o Leandro Hasson era conhecido pelo Jerry Lewis, mas o Jerry Lewis morreu.
De desgosto até.
Pô, foda. E aí, esse filme aqui é o seguinte, né? É um drama biográfico. E a história do pequeno Wilhelm é simplesmente uma história comum. Acho que o ponto mais pesado na história é a mãe dele. Quando ele tinha 10 anos, a mãe dele morreu devido a complicações de quase sinusite.
Nossa!
E ele acabou sendo criado pelos avós, né? Pelos dois casais de avós dos dois lados da família, que ele tinha mais contato. E uma coisa que no filme fala que ele trouxe da mãe, que a mãe fala assim, olha, não importa qual a situação, sempre tenha um sorriso no rosto e sempre tenha um motivo para fazerem as pessoas sorrirem. Né? Por isso o nome do filme é O Menino que Fazia Rir.
Interessante que no original, The Young Mustang de Frischluft é O Menino Tem Que Estar ao Ar Livre, a tradução, né? E no inglês é Tudo Sobre Mim. Não tem nada a ver com o outro mundo afora, cara. Cada um inventa
o
seu.
Ó, pelo menos o título brasileiro pegou uma frase que tem no filme. Então.
Eu acho que essa tradução tá muito literal. O menino tem que estar livre. Acho que o menino tem que ser livre, tem que estar solto, uma coisa assim.
Deixa o menino correr. Então, é basicamente isso. Então, é a biografia do humorista alemão.
Humorista, sim.
Posto que ele imita o Hitler. Vamos pro próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Predadores Assassinos. Direção de Alessandri Adja. No elenco nós temos Kaia Scodelario, Barry Pepper, Morphy Clark, Ross Anderson, Anson Boom. Esse filme aqui é um misto de terror, suspense. Produção norte-americana de 2019. Basicamente, você tem a Kaia Scodelario e o pai dela, o Barry Pepper, presos dentro de uma casa, primeiro ele, depois ela também, na Flórida, enquanto um furacão já está se avizinhando e toda a vizinhança está enchendo de água. O pai dela tá ferido e tem crocodilos dentro da casa.
Esse filme não foi lançado ano passado?
Não, o outro era de tubarão.
Gente, porque eu juro que eu tinha visto já esse trailer e não tinha sido esse ano. Da casa cheia d'água e os crocodilos tocando terror na casa.
Era tubarão. Mas é igual, é um dos Sharknados da vida.
Então, assim, esse filme tá chegando tardio, né? Por causa que ele já estreou em julho, mundo afora, né?
Mas é desse ano.
Ano passado, acho que não é pra tanto também, não.
Agora, eu quero fazer uma justiça aqui, porque toda vez que tem um filme com Chai Suede, também conhecido como Robert Chai, eu trago alguma informação sobre a vida de Robert Chai. E até hoje não havia encontrado ninguém que esteja no mesmo patamar de estrelato de Robert Chai no sexo feminino. Resolvemos este problema. Então agora nós temos o quadro fixo de informações completamente inúteis sobre Kaia Scodelario, filha de Katia Scodelario, que é brasileira. Aliás, a Kaia, quando nasceu, não tinha o sobrenome Scodelario, o sobrenome dela era Humphrey, por causa do pai, britânico, e quando os pais se separaram, ela decidiu adotar o sobrenome da mãe, sobrenome Scodelario. Aliás, os avós maternos de Kaia Scodelario moram em Itu, e a Kaia fala português, assim, não é tão bem como a Camila Bell, por exemplo. A Camila Bell fala português bem, ela quebra o galho.
Eu achava que a Bacarin, por exemplo, falava nada de português, por causa que ela ficou pouco tempo aqui no Brasil, mas até que ela fala muito bem, e ela acho que tem andado repraticando português nos últimos anos.
Aliás, a Morena Bacarin, que tá na nova temporada do Sessão de Terapia,
olha,
Elton Mello.
A Globo tá gastando os tubos, né, porque ela que é atriz hollywoodiana, hein, e ela não, assim, apesar que ela faz muita TV lá nos Estados Unidos, mas ainda assim é um nome grande lá. Né? Então, anote aí uns aninhos aí, de repente eu tô conseguindo arrastá-la pra fazer uma novela.
Ah, isso eu duvido.
Antes que a Record pegue.
Conseguiram fazer a Alice Braga fazer novela?
Não, a Alice Braga tá fazendo a Queen of the South, vai pra quinta temporada.
Já. Isso, isso.
Ah, é, eu assisti a primeira, tava muito boa.
É, a questão da Alice Braga é que ela daqui foi pra lá fazer a carreira, que nem o Rodrigo Santoro tentou, né? E a que nem a tia dela fez. Agora, essas outras aí que a gente tá falando, a Scodelario, como é que é outra? É Camille Bell?
Camille Bell.
Como é que é? Qual o nome?
Camille ou Camila? Agora.
Não é que fez o Velozes Furiosos? Não, tô confundindo. Velozes Furiosos?
Não.
Que seja. É a Morena Bacarin. A Morena Bacarin, ela foi muito cedo para os Estados Unidos, né? Mas assim. Ela agora tá voltando muito com as primeiras entrevistas dela que eu vi ela falando português, ainda ela falava um pouquinho sotaquezinho. Hoje em dia já não identifica mais o sotaque dela, já morreu.
Camila Bell.
Essas aí são aquelas filhas de americanas, praticamente moram, podem ter nascido no Brasil, mas moram lá quase a vida inteira e não tem tanto contato com a cultura brasileira. É, lá fora, pai, mãe.
Ô Márcio, a Velozes Furiosos é a Jordana Brewster.
Gente, eu não conheço ninguém desse povo aí.
Sorte sua.
Ainda bem, né?
A Jordana Brewster, ela é panamenha, né?
É, essa deve ser que eu confundi, que eu sabia que ela não era americana pura, vamos dizer assim, né?
Aqui, a Jordana Brewster, ela é panamenha, a mãe dela foi uma modelo brasileira, Maria João Leão de Souza.
Então, é outra daquelas brasileiras por nascimento, por herança, né, vamos dizer assim.
Os pais queriam um menino, né, Maria João Leão.
Então, mas
aí não, tá um isso detalhe. Parece nome de Miss, de família quatrocentona dos anos 60.
Uhum. Então, mas aí tem um negócio. A Jordana Brewster nasceu no Panamá, a Camila Bell nasceu em Los Angeles e a Kaia Scodelario nasceu em Londres. A Morena Bacarin nasceu no Rio. Dessas, tecnicamente, ela é a única brasileira de nascença. Apesar que aí também dá pra fazer uns bem bolados. O Rodrigo Maia nasceu, acho que no Peru, mas foi registrado na Embaixada Brasileira. Aquele...
Então, tá. Você assim. Quer ser brasileiro? Vem cá, vou assinar o seu visto. Vou assinar a sua cidadania. Mais ou menos assim.
Morena
Olha passarinho. Só, Jordana Brewster morou dos 6 aos 10 anos no Rio de Janeiro, antes de se mudar de vez para Nova York.
A Morena foi para os Estados Unidos com 7 anos.
Ah, e todas elas sabem cantar alguma música do Xuxa só para baixinhos.
É, possivelmente. Todas elas têm idade para isso. Não. A Morena é um pouco mais velha do que eu, ela, não. Um pouco mais nova, na verdade. Tem 40, eu acho. 39, não tenho certeza. A Jordana tem 39.
Sabe então, cantar Xuxa
só para baixinhos. Xuxa só para baixinhos é um pouquinho depois da época delas.
Então, mas sabe cantar Hilari-Hilari-E, né?
Com certeza que devem saber.
Hilari-E é do comecinho da Xuxa na Globo.
Pô, a Jordana morou no Rio de Janeiro no auge da Xuxa, então com certeza deve ter ouvido falar, pelo menos.
Aí que o pai falou, não, vou tirar ela do Brasil, que aqui não tem jeito.
Eu vou tirar você desse lugar.
Eu vou levar você
pra viver comigo.
Pra ficar, né?
É pra ficar?
É, pra ficar comigo.
Ixi.
O programa Garagem tocava as músicas do Odair José.
O Odair José disse que a história é baseada. É, que essa música é baseada na história real.
Não duvido nada.
Só não falou se foi com ele.
Meio óbvio isso aí.
Aí eu ia perguntar se tinha algo mais a falar aí do filme de título redundante.
Então, o. Não, o título original é mais legal, que é Crawl.
Ah, é. Ela sai nadando?
Então, mas é crawl, né? Rastejar, né?
Crawl de rastejar. É, porque tem
então, duas. Ela sai nadando?
Não, ó, vou explicar as situações. Primeiro, que os jacarés em si rastejam, os crocodilos rastejam. Segundo, que a situação é: o pai dela, quando ela chega na casa, ele já tá ferido, ela acaba se ferindo também e eles têm que ficar fora do alcance dos bichos. Então eles também vão se rastejar. E sobre nadar, sim, porque o pai dela é instrutor de natação e ela também é nadadora. Que é pra justificar quando a água subir pra, né, como é que eles conseguem escapar na água. É, meu, o filme ele tem muito daqueles filmes, qualquer outro filme que você tenha visto de animal peçonhento, que é aquela situação de, numas horas o bicho tá, sei lá, andando nas duas patas e dando tapa nos outros, na outra ele tá só circulando e não ataca, sabe?
Animal peçonhento, eu tô ficado só com o Jornal Nacional, tá bom.
Então, meu, é como qualquer outro filme de, né, de animal, tubarão, que não seja Sharknado, pelo amor de Deus. Mas, sabe aquela coisa do, meu, tem maneiras de sair daí, mas não consegue sair. E tem situações em que... que realmente o bicho poderia atacar alguém, ele não ataca. E sem contar que tem situações que se repetem no filme e que, vamos dizer assim, na primeira parte do filme acontece uma cena X e a menina resolve da maneira Y. Na segunda parte do filme acontece uma situação muito parecida e ela não resolve do mesmo jeito. Ela fica, oh meu Deus, o que eu vou fazer? E você fica, peraí, você não percebeu que há meia hora atrás você fez isso? Você não lembra mais?
Burrice seletiva.
Exatamente. Tem esses pequenos problemas. Mas fora isso, né? É aquela coisa, se você vê que o filme começa com um furacão se aproximando, a menina entra na casa e a primeira preocupação não é pegar o pai, arrastar e falar, vambora daqui antes que piore por causa da chuva, sabe? Ela fica, papai, como você está? O que aconteceu? Tem todo um preâmbulo, nesse preâmbulo os bichos já cercaram ela.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora vamos para Sócrates.
Sócrates, a direção é do Alex Morato. No elenco nós temos Christian Malheiros, Thales Ordakji, Caio Martinez Pacheco, Rosane Paulo, Jaime Rodrigues, filme que é um drama brasileiro de 2018, produzido pelos alunos do Instituto Queiro da Baixada Santista, que mantém ainda uma parceria com a prefeitura, né, não só para produção de filmes, mas para toda uma parte educativa voltada para cinema. Tá, então, roteiro, cenários, aulas, né, de atuação mesmo. Meu, mas sem zoeira, esse filme aqui é basicamente Moonlight versão Baixada Santista. Você tem o Sócrates, né, que é um adolescente, ele vive com a mãe e a mãe dele acabou de morrer, né? O pai dele abandonou a família e o Sócrates, ele, né, entre outras coisas, né, primeiro, né, vive uma situação de miséria, segundo, ele é homossexual e tem todo um preconceito por conta disso, né? Inclusive, o pai dele não conversa, não fala com ele por conta disso. Então, e aí ele, né, entre outras coisas, ele vai procurar emprego de vários tipos, mas não vai encontrar. E aí tem, né, vamos dizer assim, um pequeno romance dele. E meu, é aquela coisa, é uma construção de personagem, muito estilo Moonlight, nessa situação. Uma pessoa que está vivendo na miséria, não tem nenhuma perspectiva de futuro e, né, e ainda é uma condição social que faz com que as pessoas se afastem dele duas vezes. Primeiro é negro e segundo é homossexual. Mesmo assim, né, é um filme minimalista, vamos dizer assim, mas mesmo assim, o Christian Malheiros, que faz o Sócrates, meu, ele tá muito bem no papel. Tipo, é um ator de futuro, tá? Praticamente todo mundo ali é iniciante, mas esse é um cara de futuro, porque ele consegue, vamos dizer assim, exteriorizar exatamente o que o personagem tá passando, entendeu? Então ele grita na hora que tem que gritar, ele chora na hora que tem que chorar, então o cara é muito bom. É um filme pequeno, um filme menor, tá sendo distribuído pela O2, mas é aquela coisa, é um cara pra, né, prestar atenção pro futuro.
Deixa eu colocar aqui uma questão, então, porque você falou que as pessoas não gostam dele por ser negro e por ser gay, né? Eu coloco aí uma questão, uma pergunta primeiro. Ele puxa sotaque carioca?
Não.
Então, ok, tá. Porque se puxasse, aí eu teria um motivo pra detestar ele. Porque santista tem esta mania de merda de puxar sotaque carioca do cu. Aí quando fala, ah, então, porque vocês, né, paulistas? Não, eu não sou paulista, eu sou santista. Tomar no meio do rabo. Tá no estado de São Paulo, é paulista.
Pior que eu nunca reparei esse jeito de falar mais carioquizado dos santistas metade, que eu conheço.
Metade dos santistas fala com sotaque paulista normal, né?
Se bem variação. Que, se bem que a família principal que eu conheço, eles não são de Santos, eles são do Rio e se mudaram pra lá, então pode ser. Eu não tenho percebido, quase que tô aclimatizado, mas sei lá.
Eu não sabia desse erro grave dos santistas. Farei questão de não visitar a cidade de novo.
Cara, é irritante quando um santista... E é assim, né? Aí, vamos supor, assim. Ah, onde uma pessoa estuda? Aí ele responde, na escola. O que você pode usar pra acender uma vela? Ah, um isqueiro. Qual que é o passado do verbo esquecer? Esqueci. Porra! Sabe, ele é seletivo. Ele fica, não, vou pôr sotaque carioca só neste tomar no cu.
Ah, se fala bolacha, e eu sei que os santistas falam bolacha, então já tá tudo errado.
Não, sabe, deixa o sotaque carioca pros cariocas. Eles cuidam bem dele.
Nós cuida, muito bem.
Tipo a Xuxa.
Que não é carioca nem de longe.
E gaúcha ela não é. Porque aquele episódio de As Brasileiras em que ela faz uma gaúcha mostrou que ela deixou de ser gaúcha. Ela perdeu a cidadania dela.
Pronto, ela é santista, tá resolvido.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para Assista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme que curte e que recomenda. E muito inspirado em uma série que eu terminei a temporada recentemente, eu quero indicar um filme de 1984, e o ano em que eu nasci. Ele é uma produção da Alemanha Ocidental, Estados Unidos e Reino Unido, com direção de Wolfgang Petersen, que depois fez até Troia, né? Eu estou falando de A História Sem Fim, que em Portugal ficou com o nome História Interminável, que eu acho que só meio ruim, né? Falar, nossa, essa história é interminável. História sem fim, soa mais poética do que história interminável.
Mas o significado é o mesmo.
Eu sei, mas é como soa. Em A História Sem Fim, nós temos o Bastian, um garoto todo sonhador, e aí ele vai numa livraria e conhece o livro chamado A História Sem Fim. E lendo o livro, ele vai parar no mundo da fantasia, em que ele encontra um sem número de bichos mágicos, né? E conhece o valente guerreiro Atreio. Eu vi esse filme a primeira vez na casa dos amigos do meu pai, que tinha lá um menino mais ou menos da mesma idade, ele tinha fita cassete no quarto dele. Olha só, que modernidade. Modernidade, né? Aquele quarto todo acarpetado, né? aquela parede verde-limão, e ele tinha um fita cassete, um VHS no quarto dele. Aí assistia a história sem fim, tinha lá a fita gravada da TV. Mas é muito bom. Liv!
Não, pode passar pra outro que eu tô pensando ainda. Eu tinha esquecido dessa parte.
Márcio Neves.
Então, interessante a escolha de filme do Esquias, por causa que o filme que ele falou é o História Sem Fim de 84, né, chegou no Brasil em 85, deve ter passado nas TVs em 87, por aí. O filme que eu vou falar é de 85, chegou no Brasil em 86 e passou na tela quente em 88, né? E conta a história de três garotos, três moleques, né? Anos 80 e tal, aquela coisa. Né, e eles têm um sonho, né? Um deles tem um sonho lá que ele começa a sonhar com uns circuitos, um mecanismo, uma coisa assim, né? E eles acabam os três juntos montando uma espécie de nave espacial, na verdade é uma bolha espacial, né? E eles, que eles até usam depois no final do, final do filme para poder encontrar uma inteligência alienígena que deu essa informação para eles. E o filme que eu tô falando é dirigido pelo Joe Dante. Se você não sabe quem é Joe Dante, é Gremlins 2, Pequenos Guerreiros e mais alguns outros filmes de terror e séries de televisão que ele dirigiu aí alguns episódios também. E o filme que eu tô falando, né, é Viagem ao Mundo dos Sonhos, protagonizado aí por Sim. Ethan Hawke, River Phoenix e o Bob Fitch, né, que são os três moleques, né. E tem junto lá também a Amanda Peterson, mas eu acho que não tem muito destaque, não destaque é mais nos três garotos mesmo. É uma história que eu gostava muito, eu vi quando ele estreou na TV, né, na tela quente, né, na época, era garoto, tinha uns 10 anos, eu acho, isso foi em 88, possivelmente tinha 9, eu já tinha feito 10.
Ô, Márcio, eu posso confirmar que foi em 88, porque eu tava no último ano do ensino médio e eu cheguei em casa da escola e vi o final do filme.
Não, mas eu pesquisei quando esse filme estreou no Brasil, né? Na tela quente, 88 mesmo. Só não sei em que época do ano, mas foi em 88. Não,
então, mas eu lembro disso. Eu lembro quando ele passou. Eu vi metade dele quando eu cheguei da escola.
Pô, eu fiquei apaixonado pelo filme, assim. É um filme até bem simples, mas ele é muito, muito legal. É uma comédia, né? Divertido e tal, né? Aquela comedinha adolescente, infantil. E é muito legal as premissas, né, que eles têm lá, eles começam a botar o negócio lá, né, eles começam a pesquisar o que eles estão montando por causa dos sonhos do outro, né, os circuitos, não sei o que lá, eles criam aquele mini campo de força, né, que é em forma de bola. Uhum. Aí eles já, eu consegui fazer um campo de força que faz umas mil piruetas, carrega o garoto para cima, entra na terra embaixo, e toda a energia que eles tinham era uma bateria de 9 volts, aquela bateria de telefone sem fio de antigamente. E esse filme é incrível. Cara, até hoje, assim, até hoje não, né? Por causa que eu vi esse filme recentemente, mas eu ainda sou apaixonado por esse filme. Mas eu diria que até hoje ele é muito interessante de ser visto, até por causa que a história é muito legal e os aliens no final são muito, muito, muito inusitados, vamos dizer assim, né? Por causa que é muito engraçado que os aliens têm bracinhos nas orelhas, mãozinhas nas orelhas, um bracinho na cabeça. E o legal é que os aliens meio que entram em contato com essas crianças mentalmente, projetando lá os sonhos e coisa e tal, conectando eles no mesmo sonho, até um sonho coletivo. E é tudo por causa que eles são garotos, são crianças alienígenas que roubaram o carro do pai e estão viajando pelo espaço com travessuras. E uma das travessuras é dar tecnologia para essa molecada aí. Mas é muito engraçado, é um filme divertido, né? Leve, né? Tinha na Netflix, quando a Netflix chegou no Brasil, foi a primeira coisa que eu achei na Netflix que apareceu assim, que a primeira coisa que eu vi, abri Netflix, acabei de assinar, tá, beleza, o que, que tem aqui? Pá, primeiro filme que aparece na primeira lista, o primeiro filme no canto da esquerda, no alto, Viaja ao Mundo dos Sonhos. Era incrível, era a primeira vez que eu assisti na Netflix e parecia que ela já sabia o que eu ia querer ver nela. Mas é isso aí, gente, não tem muito o que falar desse filme, é um filme divertido aí e vale a pena ser visto. Se vocês não viram, dê um jeito, tá difícil, né? Não tem na Netflix, no Google Play não tem pra lugar nem pra vender, então fica um pouquinho complicado de achar pra ver hoje em dia, né? Mas se conseguirem, dê uma atenção que vale a pena, é divertido e entretém, é muito bom. Eu recomendo.
Olha, se a gente combinasse não dava tão certo. Edson Oliveira.
Bom, eu vou indicar um filme que é de 1996, dirigido pelo Ernest Dickerson, e que traz um trio de peso: o Damon Wayans, o Adam Sandler e o James Caan. Estou falando de A Prova de Balas. O filme traz basicamente o Damon Wayans e o Adam Sandler como uma dupla de ladrões de carros, né? Na verdade, o Adam Sandler é ladrão de carro e traficante também. O Damon Wayans só ajuda ele. Isso a princípio, porque logo em seguida você descobre que o Damon Wayans, na verdade, é um policial infiltrado e que está, né, trabalhando para derrubar a rede que é comandada justamente pelo James Caan, que é o chefão. E aí o que acontece? Quando eles vão fazer uma batida, né? E o Damon acaba sendo descoberto. E tem um detalhe, porque ele realmente ficou amigo do Adam Sandler, né? O Adam Sandler vê nele um irmão. E chega um ponto que o Adam Sandler aponta uma arma pra ele, né? E fica naquele impasse de atira ou não atira. Meu, você é um irmão pra mim e tal. E nisso, uma das máquinas que tem lá no ambiente que eles estão, um gancho dela se mexe, acerta no Adam Sandler e ele atira sem querer no Damon Wayans, né, atira na cabeça dele. E aí você tem todo uma coisa, passa um tempão, dá a entender que se passa pelo menos um ou dois anos, né, o Damon Wayans se recupera, né, tem uma placa de metal na cabeça dele agora, e aí o capitão chega pra ele e fala assim: ó, é o seguinte, tem uma missão pra você e talvez você não goste muito. Ele: o que que é? Ele falou: você tem que escoltar um cara que tá no programa de proteção ao testemunho, porque ele tá caguetando o chefão. Foi daí. Daí que o cara é o Adam Sandler. Aí, por que eu? Porque ele exigiu isso. E é mais ou menos o seguinte: o Adam Sandler exigiu que fosse o Damon Wayans, porque ele quer provar pro Damon Wayans que foi um acidente quando ele atirou nele, e que os dois são amigos, são mais do que irmãos. Então é uma viagem, né, entre lugar, praticamente, né, atravessando o estado, enquanto eles são perseguidos pelos capangas do James Caan. Então é uma comédia de ação e é um filme bacaninha, né, de uma época em que nenhum dos dois era tão conhecido assim, o Adam Sandler não era tão babaca.
Beleza, eu já falei pra vocês de The Woman?
Não me lembro.
Você citou meio por cima, um filme de 2011?
É,
mas você não falou muito dele não, só citou.
Eu só citei? Mas eu citei aqui no Assista Sem Medo?
Não.
Ah, então tá ótimo, é porque vai ser esse filme agora. Eu lembrei que eu assisti e gostei, então vai ser esse filme. The Woman, filme de 2011, filme de terror com gore. E no Brasil ele tem o nome de The Woman, Nem Todo Monstro Vive na Selva, o que é um título absolutamente desnecessário. Tá, qual que é a história? Você tem um pai de família que tá caçando na floresta e ele vê uma mulher selvagem. Ela tá lá toda suja, se limpando no rio. Ela é do tipo que cata o peixe do rio e enfia os dentes no peixe e sai comendo.
Pessoa fina.
Super. É selvagem mesmo. Aí que ele faz? Ele observa ela durante um tempo, monta uma armadilha e captura ela, leva pra casa, amarra ela no celeiro ou no... Esqueci o lugar onde ele amarra ela. É tipo o parte de baixo da casa é porão. Isso. Amarra ela no porão. E aí ele chama toda a família e fala: olha, essa daqui, suja, se debatendo, que não sabe nem falar, vai ser o nosso segredo e projeto de família. A gente vai civilizar essa mulher. Só que essa tentativa de civilizar, entre aspas, dele inclui tortura, inclui estupro, várias humilhações. E além dessa história, que é a principal, você tem outros desenvolvimentos ali. Você tem você vai acompanhando o dia a dia da família, onde a esposa é completamente submissa, morre de medo do marido, mas apoia tudo que ele faz. O filho mais velho deles, que é um micro apêndice de psicopata, a filha adolescente que tá passando por uma crise enorme, e aí durante o filme você acaba descobrindo que ela tá grávida, e uma filha mais nova que vive como uma criança normal até certo ponto, né? Até o que pode ser chamado de normal, vivendo com um pai psicopata, um irmão psicopata e uma mãe que fecha o olho pra tudo e apoia. É um filme muito bom, com um final melhor ainda. O final é foda desse filme. E pra todo mundo que tem estômago e aguenta bastante sangue, eu aconselho.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.